Boa noite, pessoal.
São 19 horas. Estou esperando o pessoal entrar, mas ué, minha câmera não está funcionando. Deixa eu testar. Vocês estão me vendo, pessoal? Boa noite. Não, né? Tá escuro. Ih, acho que deu bug aqui. Bom, depois eu vejo isso. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Aqui é o Rafael. Tô tentando ligar minha câmera aqui. Liga, ela dá sinal de vida, mas ela não mostra nada.
Boa noite, professor. Estamos te ouvindo, porém é sem imagem.
Sem imagens. Sem imagens, para sorte de vocês. Não sei o que tá acontecendo. Eu abro ela, ela dá como aberta para mim aqui. O importante é o som. Obrigado pelo retorno, né, Gabriel e Iris. Não tô mesmo entendendo o que se passa. De qualquer forma, ela está aberta, está tudo conectado e realmente ela só não abre. Vou dar mais uns minutinhos que o pessoal está conectando e já falo com vocês. Boa noite, pessoal. Para quem não estava conectado há 5 minutos, agora vamos começar. Já são 7h05, já deu um tempo. Eu estou tentando ligar minha câmera aqui, ela liga, mas não aparece. Então, não vou me ater a este problema agora. Num intervalo, num exercício, eu tento mexer aqui, ver o que pode estar acontecendo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A terceiro e último encontro dessa nossa disciplina, né? Estamos versando aí sobre certificados de calibração. Então, na aula passada, pessoal, nós vimos a questão dos conteúdos, né? Das informações que devem ter o certificado de calibração. Vocês tiveram aí a oportunidade de avaliar de ou certificados reais de vocês ou um modelo que eu enviei. Né? É, para conhecer, para se familiarizar com as informações mínimas, né? Da onde que esse conteúdo mínimo, lembrando vocês, né? Da seção 7.8 da. Não, opa, escrevi 18 aqui, fui escrever 8 e fui escrever ISO, escrevi 18. Da onde que eu tirei isso? Não sei. Né? Da ISO ia ser 17.025. Bom, além desses conteúdos mínimos, por óbvio, se alguém tiver alguma dúvida, fica sempre bem à vontade. A gente não pode esquecer de avaliar a parte técnica, ou seja, devemos confirmar após uma avaliação se os critérios de aceitação foram atendidos, né? Se os critérios técnicos, erro, incerteza, ou seja, o chamado nível de exatidão do equipamento, né, corresponde, está adequado ao propósito, ao uso para qual será dado esse equipamento. Lembrando, não é o equipamento em si, mas é o uso do equipamento, né? Obviamente que o equipamento em si ele tem a sua limitação, por exemplo, a sua resolução ou a sua divisão de escala, né, que limita as leituras, que limita a quantidade, por exemplo, de. Eu vou usar o termo que se usa no coloquial, né? Casas depois da vírgula, não é isso, né? Nível de exatidão, de resolução. Então, se eu preciso, por exemplo, uma leitura, né? Eu estava usando o exemplo da balança, se bem me recordo. Eu preciso duas, né? 0,5 gramas, eu não posso usar uma balança que mede de grama em grama. Tá? Então, obviamente, o equipamento em si ele interfere, mas o uso, porque eu posso ter, por exemplo, um equipamento com uma resolução muito acima do que eu realmente preciso. Tá? Muito acima, muito mais, né? Vou usar esse termo novamente, pessoal, casas depois da vírgula do que eu preciso. Isso não é problema, que eu não posso ter o contrário. Então, o que que são esses critérios de aceitação, pessoal? Né? Aceitação do verbo aceitar, eu aceito esse resultado. O que que significa eu aceito? Assim como está o equipamento, assim como ele se apresentou, eu aceito. Eu aceito usar ele assim. É? Ele está adequado ao uso que eu pretendo dar. Então, quando eu calibro o um instrumento de medição, veja, quando eu comparo o instrumento de medição com um valor verdadeiro, com um padrão, estou buscando saber se o equipamento atende ou não a minha necessidade de exatidão. Então, eu tenho que saber qual é a necessidade. Por quê? Como é que eu vou aceitar ou não aceitar se eu não sei o que é aceitável? Ah? Então, eu preciso. Opa, deu uma parecidinha na minha câmera ali e parou. Vocês perceberam? Algum mau contato tá dando aí. Eu preciso definir. Opa, errei o risco aqui. Definir o que é estar adequado. Rafael, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer o meu processo. Eu tenho que conhecer a interferência dessa avaliação, tem que conhecer o quanto isso pode afetar, né? Se eu vou usar aquela balança com quatro casas da vírgula do grama, né, para fazer pão, o problema é meu. Eu estou usando uma resolução muito, muito, muito acima do que eu preciso, né? E ela pode ter um erro de 1 grama para mais ou para menos, um erro total que não faz diferença para o meu pão. Agora, para quem vai preparar uma solução que vai estar lá pesando miligramas, é óbvio que faz. Então, eu tenho que definir. Mas como é que eu sei que não afeta? Porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Eu estou falando de forma empírica, tá, pessoal? Estou falando de forma hipotética. Eu tenho experiência, eu tenho conhecimento técnico do preparo do pão, né? Eu dou esse exemplo até porque eu uso balança mesmo para preparar pão, né? Aquelas balanças de grama em grama. Então eu sei que se tiver ali 1, 2, 3 gramas a mais ou a menos, o resultado final não vai ser percebido, né? Não vai. Eu tenho, já fiz isso várias vezes, né? Não vai ser percebido. Não vai alterar a qualidade que eu espero do pão, do meu pão, estou falando. Tá? Agora, se eu estou preparando ali uma solução, estou diluindo um sal num reagente, e aí eu estou pesando ali 15, 30, 40, 50 miligramas, aí eu não posso. Por quê? Porque se eu tiver com 10 vezes acima, 100 vezes acima de dúvida, de erro, como é que eu vou garantir a concentração? Como é que eu vou garantir a preparação? Então, eu calibrar, agora olhando por essa ótica, pessoal, olhando desse ponto de vista, né? Então, o famoso ponto de vista. Para que que serve calibrar se eu não sei o que que eu vou aceitar ou não? Para que que serve fazer a calibração? Para ter o certificado de... Ah, mas para ter a rastreabilidade. Não, beleza. A calibração, ela traz a rastreabilidade metrológica. Ok. Mas é só isso? Ou a rastreabilidade metrológica, ela se soma ao conhecimento sobre o equipamento? Ela garante a comparabilidade. Perfeito. Ela garante a comparabilidade. Mas o uso real do equipamento depende não só da rastreabilidade. A rastreabilidade metrológica, ela faz a possibilidade de a gente comparar medições. Agora, o erro, a incerteza, nível de exatidão do equipamento é para o uso do equipamento. Então, eu calibrar sem definir critério de aceitação não tem uma utilidade que não abre aspas, né? Eu estou tentando aqui, eu estou sem a câmera, mas eu estou fazendo o símbolo de abre aspas, né? Ó, abre aspas apenas a rastreabilidade. Não é pouco, né, a rastreabilidade, mas ela por si só, no cômputo da confiança da medição, só, né, não é suficiente. Eu tenho que conhecer o nível de exatidão que eu preciso para aquele equipamento. Então, o critério ou os critérios de aceitação servem para decidir, para tomar uma decisão a respeito da aprovação ou não do uso. Servem para concluir se o equipamento, assim como está, ou como a gente usou, né, na aula passada, o termo as found, assim como ele está, assim como está, foi encontrado, atende ou não atende os requisitos de medição do meu processo de medição. Então, por óbvio, repetindo, eu preciso saber quais são esses critérios. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que foi só sem querer. Reforçando para quem está entrando pós, horário que eu iniciei aqui, eu estou com a câmera ligada e alguma coisa está impedindo da minha imagem. Para a sorte de vocês, digamos assim, chegar até vocês, né? Não sei o que está vendo. Ela está ligada, ó. Desliguei ela, liguei novamente e não está aparecendo nada. Então eu estou. Vou até parar por enquanto aqui, até porque senão daqui a pouco trava alguma coisa. Então, por isso, pessoal, eu estou aqui, o Rafael, mesmo de sempre, digo, desde as últimas 2 aulas. Aí. Voltando. Então, para definirmos esses critérios de aceitação, essa expressão, para mim, ela diz tudo, eu aceito, né? Ou não. Eu tenho que levar em consideração Quais são os erros ou o erro máximo admissível pelo processo que eu estou controlando com esse instrumento de medição? Pela medição, qual o nível de precisão, de exatidão requeridas? Qual a dúvida máxima aceita em cada medição? Gente, incerteza, incerteza é dúvida. Eu vou fazer aqui para quem não está acostumado ainda com essa. Todo certificado de calibração dos padrões tem que constar esses parâmetros. Quais parâmetros, Leandro, perdão? Isso aqui? Que está na tela? Não, isso aqui é o que nós levamos em consideração. O certificado de calibração, ele vai apresentar o quê? O erro e a incerteza. A esterese, a repetibilidade, mas a gente vai estar focando erro e incerteza. Erro e incerteza que vão ser utilizados. Eu vou fazer boa tua pergunta, vou fazer um exemplo daqui a pouco. Vamos ver um pouquinho o que é instauração de incerteza, para quem não está acostumado com isso, tá, gente? Toda a medição, deixa eu abrir uma tela aqui, tá? Toda a medição, sem exceção, ela tem um parâmetro chamado incerteza da medição. Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um termômetro, tá? E esse termômetro, ele foi calibrado e ele apresentou na calibração, na faixa de uso que eu vou fazer o exemplo aqui, ele apresentou, por exemplo, erro de indicação zero, zero grau. Mas ele nunca vai apresentar incerteza zero. Então, digamos que ele apresentou incerteza 0,2. Tá? Por quê? A incerteza vocês vão ver ao longo aí das disciplinas, né? Todo o processo de medição tem incerteza, tá? Tem um parâmetro de dúvida. O que que isso significa na prática? Na prática significa o seguinte, neste termômetro, digamos que ele está lendo 20,2 graus Celsius. Ele está lendo essa temperatura. O erro dele, por exemplo, está zero. Então é 20,2 que ele está lendo mesmo. Mas pela incerteza, a temperatura do ambiente que está sendo medido tanto pode ser 20,2 menos 0,2, que seria igual a 20, como pode ser até 20,2 mais 0,2, que seria 20,4. Então significa que a temperatura neste ambiente que está aparecendo 20,2, na realidade é alguma coisa entre 20 e 20,4. Isso é incerteza, pessoal. E aí eu tenho que saber, essa variação, ok para mim? Essa variação me atende? Como é que eu vou saber isso, pessoal? Meu processo, mas a minha área de trabalho é instrumentação. Ok? Não sei se está continuando alguma coisa, pode. Eu vou esperar o Leandro escrever. Não sei se continua escrevendo, Leandro. Infelizmente, não mostra para mim aqui se tem alguém, se está escrevendo ou não. Bom, enquanto se está ou não o Leandro escrevendo aqui, tá? Eu vou continuar, eu estou cuidando aqui um olho na tela. Ah, tá aqui. Pois recebi os certificados do padrão sem as incertezas. Opa! É um laboratório acreditado? Não, digo o nome, nada, só por questões de. É um laboratório acreditado, RBC? Sim, qual o padrão? Quais padrões? Não tem lugar nenhum pressão. Não tem certeza que não está no texto alguma coisa assim, tantos por cento. Alguma coisa nesse sentido? A certeza é uma porcentagem, alguma coisa assim? Ah, dá uma olhada, porque às vezes pode estar na forma percentual, tá vendo? Às vezes pode estar no texto, certo? Dá uma olhada. Se tu te puderes ver isso agora, se não, qualquer coisa me manda. Quando compra, mas é como se fosse somente um teste. Não, mas é Elenildo, se é RBC, ele vai ter ali o padrão, tá? Ele vai ter que atender 17.025. Então, às vezes ela pode estar relativa, ela pode não estar assim, é um valor do lado do erro. Tá, se tem o selo RBC é porque ele veio calibrado, a menos que seja. O teste ele não vem com selo da RBC, tá? RBC é calibração mesmo, mas foi boa a tua lembrança aí. Já veio calibrado. Isso aí. Tá? A gente viu ali, né? A menos que o laboratório que o cliente peça, né? Para não vir. Mas eu estava dizendo, se tu não tiver acesso a isso agora, Leandro, tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo ali pela plataforma. Nos próximos dias, fica à vontade, tá? Então, o que que eu estava falando? Aqui, tá, na incerteza. Então, eu tenho que saber. Bom, não, olha só, é muito. Bom, se isso é muito. Então, ou você vai ter que ver um termômetro com uma incerteza menor, ou daqui a pouco um com uma resolução, opa, maior, né? Então você já sabe, não, essa dúvida eu não posso ter. O que que a gente tem, que pensar? Tem que avaliar, tem que olhar para isso, tá? Estava vendo aqui, eu achei que tinha entrado alguma mensagem, tá? Então, relembrando alguns conceitos, pessoal. Tá? Erro máximo admissível do VIM, vocabulário internacional de metrologia e etc, etc. Né? Tem todo um nome. Erro máximo permitido, tolerado, limite do erro, valor extremo do erro, com relação ao valor de. Opa, risquei torto aqui. Não é para riscar referência, era para sublinhar. De referência, conhecido. Né? A precisão e a exatidão, lembrando, né? Ó, a precisão, proximidade entre leituras, exatidão. Quanto mais exato, mais próximo do alvo, do valor verdadeiro, do erro. Né? E incerteza é aquela dúvida associada a cada medição que não pode ser corrigida. Por que não pode ser corrigida? Eu gesticulo para a câmera aqui e faço como se eu estivesse aparecendo. Vou tentar de novo aqui. Três, nada, não aparece eu aqui. Eu estou gesticulando para a câmera, tá, pessoal? Acredita em mim. Não pode ser corrigida. Por que não pode ser corrigida, gente? Porque ela é uma variação. Ela é uma dispersão de valores. Se a gente fosse colocar um sinal, a gente colocaria esse sinal aqui, mais ou menos. Tá? Significa que vai de. Lembra, né? Eu li 20, mas pode ser 20,2, pode ser 20, como pode ser 20,4. Então, por ser essa variação, como é que eu vou corrigir? Se eu não sei se ela está indo para um lado, para o outro, quanto que ela está indo para um lado, quanto que ela está indo para o outro, não tem como corrigir, não tem como pensar em melhorar isso, né? Então fica impossível, tá?
Professor,
Diga lá, Gabriel.
bom, para definir critério de aceitação, então, de instrumentos de processo, então a gente obtém aí conversa com na nossa empresa, por exemplo, com um especialista do processo,
Isso.
e aí eles vão nos informar isso. Como definir o critério de aceitação dos nossos padrões? Que assim, hoje eu uso a própria informação, por exemplo, que o fabricante me dá sobre a exatidão do meu padrão. E aí eu uso isso como referência. Se ele não entregar o que o próprio fabricante está prometendo,
Perfeito.
eu descaracterizo. Mas existe uma outra forma, ou está errado essa forma como eu estou fazendo?
Não, não, errado não tá. Outras formas, tá? É avaliar o impacto da variação do padrão no processo de medição. Não é simples. Inclusive, Gabriel, eu ia justamente agora propor para vocês, tua pergunta é muito pertinente, porque vou propor para vocês fazerem discussões entre vocês agora, cada um com as suas experiências, esse teu exemplo foi ótimo, de como é que a gente leva, o que que a gente levaria em consideração, né? O conhecimento, né? A técnica, o que o fabricante ele fornece é uma indicação a respeito do comportamento do equipamento em si. Mas e se o teu processo aceitar uma variação maior do que essa? Bom, mas daí o fabricante diz, olha, se ele tiver com um erro, com uma variação acima disso, o equipamento ele pode estar com um problema. Então não aceite. Então, claro, é um pressuposto a respeito do equipamento. Mas muitas vezes, Gabriel, agora indo na tua pergunta um pouco mais agora adiante, às vezes eu tenho um padrão, um equipamento muito melhor do que eu preciso, né? Então, daqui a pouco, às vezes, né, eu posso ter uma variabilidade maior do que essa. Mas então, por que que eu tenho esse equipamento? Bom, aí entra na otimização dos processos, né? Que tipo de equipamento eu preciso ter? Que tipo de padrão eu preciso ter? É o famoso, quanto melhor o padrão, melhor não. Quanto melhor o padrão, maior o investimento. Melhor o equipamento, melhor no sentido, né, mais com maior resolução e tal, maior investimento. Então, tem que, primeira coisa, né, enquanto negócio, eficiência. E aí eu vou ver para medição, sempre lembrando desse exemplo bem bobo que eu dou da balança para fazer pão ou preparar a solução. É a mesma balança. Eu preciso de uma balança analítica de quatro casas para fazer pão? Não, mas eu posso usar? Posso. Ponto. Né? Obviamente que eu não vou comprar uma balança dessas para fazer pão. Tá, mas se ela está à disposição, ok. Agora, o contrário é verdadeiro. O contrário, aliás, o contrário ele é impactante. Eu preciso preparar uma solução reagente, então eu vou usar uma balança. Eu só tenho uma balança de cozinha, de grama em grama. Não. E ela não vai atingir a exatidão necessária. Então, Gabriel, o erro máximo admissível tem que olhar o processo. Claro, a partir do equipamento, tudo esse é um bom caminho. Né? Ainda mais quando tá falando em padrão, né? Deixa eu só. Não, quem tava falando padrão era o Leandro. Tá falando em. Me lembra, agora eu me perdi, Leandro. Gabriel, se tu falasse em padrão, não que padrão não seja equipamento, mas em padrão dos equipamentos de vocês ou equipamento em si.
E isso mesmo, o padrão que eu uso para realizar ajuste nos meus instrumentos,
Ah, tá.
calibração, ajuste nos
Tá,
meus
tá,
instrumentos.
tá, tá, tá. Então tá. Então é isso aí. O padrão ele sempre vai ter que ser melhor que o equipamento, né? Vai ter que sempre ter uma resolução maior que o equipamento. Então já parte desse pressuposto, né? E a tolerância ao erro admissível que o fabricante ele fornece é o ponto de partida para um padrão, sem dúvida. Não tá errado, não. Tá?
E tem alguma regra na hora da gente comprar, por exemplo, um padrão, definir um padrão? Ele precisa ser melhor. Mas existe uma regra, uma boa prática de quanto ele precisa ser melhor que o instrumento a ser calibrado?
Eu acho que isso varia. Se alguém aqui mas é que acho que varia de área para área. Eu normalmente tem uma norma, né? Olha, o Leandro está nos colocando. Normalmente é um décimo, ele tem que ser, né? Tem que ser 10 vezes melhor no mínimo, né? 10 vezes acima, maior. Que norma está citando, Leandro? Desculpa. Desculpa, não. Obrigado pela participação, né? Tem aqui
Vou
cada
dar uma
equipamento.
conferida, porque eu já dei uma olhada com relação a manômetro. Vou dar
É,
uma olhada aqui qual é o número da norma. Eu mando
tem
aqui.
nas normas, né? Na norma do equipamento, na norma da calibração, né? Tem que ser nesse sentido. Na norma de calibração do instrumento, né, Gabriel? Obrigado, Leandro, por me lembrar. Tem lá mesmo. Só que são tantas, são várias, né? Então, o que que eu vou sugerir para vocês agora, pessoal? Tá? Uma discussão entre vocês, né? Vocês têm eu vou criar grupos de trabalho. Não sei se todo mundo já. Eu vou parar de compartilhar, tá? Eu vou criar grupos de trabalho aqui, certo? Vocês vão receber um convite na tela para ir para uma outra sala remota, certo? Lá vocês podem. Não está gravando, tá? Vocês podem compartilhar a tela entre vocês, podem trocar ideia. Levem uma discussão aí nos grupos pequenos para trazer para o grande. O que que a gente leva em consideração? A experiência? O que que eu uso para fazer o critério de citação, né? Da onde eu posso tirar? Quais caminhos eu posso seguir? O que que você usa? Vamos buscar construir junto essa ideia. Certo? Para quem nunca entrou nessas salas de aula, tá? Eu vou criar três salas de aula, breakout rooms, para quem está em inglês que nem eu, ou bate-bate. A 17025 ela não fala nisso, tá, Elenilton? Ela não fala do padrão, não, tá? Ela é específica para sistema de gestão. Ela não diz que o padrão tem que ser melhor e tal. Ela não usa, não é usada para fazer a calibração, ela é para o sistema de gestão do laboratório, tá? De calibração. Mas obrigado pela participação, porque nas normas tem, tá? Nas normas de calibração tem. Mas muito obrigado. Vocês vão receber só um convite na tela, só ir para lá, tá? Quando terminar, vou dar um tempo para vocês discutirem. Essa seria geral e tem as mais feliz, tá? Vocês vão receber um aviso na tela, vou mandar uma mensagem, ó, pessoal, mais tantos minutos, mais 5 minutos, tá? E aí, depois disso, vai começar uma contagem regressiva e vocês vão ser trazidos de volta para a sala principal, certo? Então, o que que vocês têm que fazer agora? Só aceitar um convite na tela. Ah, eu saí da aula, eu volta no link, não tem problema nenhum, tá? Desconto entre vocês, vão trocar ideias sobre criar critérios de aceitação. Da onde que a gente tira? Como é que você usa? O que que eu penso? E aí depois a gente traz a discussão para o grande grupo. Então agora você
Pessoal,
não precisa. Oi, quem fala?
com licença, é Bárbara aqui. Boa
Oi,
noite.
Bárbara. Boa
É,
noite.
deixa só eu fazer uma pergunta antes de você colocar a gente
Claro.
nas salas. É, eu queria saber como que um laboratório ele chega num valor de incerteza, que é esse valor que fica no certificado de calibração.
Ah, é todo um processo de estimativa de incerteza, Bárbara, que é uma disciplina sobre isso. Vocês vão ter. Se eu não me engano,
Ah,
vocês vão
tá,
ter,
beleza.
tá? É uma
Tá
estimativa de incerteza de medição, tem metodologia.
bom, beleza. Obrigada.
Nada. Então é só aceitar um convite na tela, pessoal. Se alguém desconectar sem querer, eu tô aqui na frente, eu conecto de novo, eu coloco lá sem estresse. Aproveitem esse momento técnico entre vocês. Valendo. Voltando então, pessoal. Depois de discussões com o pessoal que está aqui ao vivo, eu quero. Ah, não estou compartilhando a tela. Peraí. Eu quero aproveitar o que foi dito sobre o uso da incerteza. A minha tela ainda não aparece para vocês. Minha tela não, a minha. Meu vídeo. Bom, sobre o uso da incerteza, né? Então, o uso não, né? O impacto, peraí que eu passei sem querer, deixa eu abrir uma tela em branco aqui, para fazer mais uma vez um exemplo, tá? Aqui. Opa, saiu a tela em branco? Saiu a tela em branco. Tela. Ah, cadê agora? Ué? Peraí que tá acontecendo alguma coisa aqui, pessoal, de mau contato. Hoje os gadgets aqui não estão me ajudando. Tela, Ember, agora sim. Agora ficou. Beleza. Então, digamos que eu tenho que. Eu vou continuar com a temperatura. Por quê? Porque temperatura é um parâmetro, né, que todo mundo está acostumado. Então, digamos que eu tenho que manter um ambiente, tá? Dentro de uma determinada faixa de temperatura. Por exemplo, entre 2 e 8 graus Celsius. Um refrigerador, algo assim. Eu não pode estar abaixo de 2 e não pode estar acima de 8. Né? E aí, então, eu calibrei o meu instrumento, né? Eu tenho lá o termômetro, eu calibrei ele. Aí da calibração, eu vou facilitar a minha vida, tá? Ele deu uma indicação de zero, um erro de indicação de zero, mas apresentou uma incerteza de 0,1. Vou pegar um número baixinho aqui. De 0,1. Né? Essa incerteza, a gente tem que lembrar que ela é para mais ou para menos. Né? Ela é uma variação. O que que acontece então, pessoal? Acontece o seguinte. Na prática, né? Na prática, eu li no meu termômetro 5 graus. Eu li, isso aqui é na leitura, valor lido, ó, valor lido. 5 graus quer dizer que, na real, esse ambiente, ele pode estar entre 4,9 e 5,1. Então, desculpa, pessoal, tentei desligar o áudio antes de tossir, não deu. Não acertei o botão aqui. Peço desculpas aí pela tossida nos ouvidos de vocês. Eu ainda estou recuperando da semana. Semana passada vocês lembram que estava difícil, né? Eu ainda estou com um resquíciozinho aí de tosse. Tá, beleza, mas isso aí não me incomoda, Rafael. Por que você está repetindo isso? Porque olha só, se é situação não conforme estar abaixo de 2, no momento que eu estou lendo valor lido, que eu estou lendo no meu termômetro 2 graus Celsius, eu posso estar não conforme. Como, Rafael? Porque 2 faz parte da faixa. Sim, 2 faz parte da faixa. Só que, por causa da incerteza, esse 2, na real, ele pode ser 1,9. Assim como se eu ler o valor 8, ele pode ser 8,1. E aí, 8,1 está fora, 1,9 está fora. Então, o que eu deveria fazer na prática? Olha, com este termômetro, as leituras, para não ter problema, elas poderão ser entre 2,1 e 7,9. Porque se eu ler 2,1, eu vou ter no mínimo 2. Com a incerteza sempre indo para menos ou para mais, mas aqui no meu caso me interessa para menos. E com 7,9 eu vou ter no máximo 8. 7,8 ou 8. Tá? Então, fica, né, utilizando esse conhecimento da incerteza. Eu não vou negligenciar o processo. Como foi comentado ali no ao vivo, aqui por quem está. Eu estou falando para o pessoal da gravação também, não se esqueçam, né, pessoal? Quem está aqui ao vivo. Foi comentado aqui ao vivo, o erro eu posso corrigir. Se tivesse um erro aqui de 2, eu poderia então. Um erro de indicação. Eu vou fazer um exercício, um exemplo agora. De 2, eu poderia, por exemplo, ele está errando para mais 2, né? Então ele está errando para cima. Bom, então quando eu leio 8, na realidade eu sei que é 6. Tá, beleza. Então nessa faixa aqui eu vou ler de 4 a 10. Ler. Por causa do erro. Sem pensar na incerteza. Agora, a incerteza eu não posso fazer isso. Então, aos usuários do equipamento, caso isso afete, é necessário. Então, por exemplo, esses tempos eu tive um caso no laboratório, tá, que o processo podia variar 0,1 grau, casualmente era a temperatura. Então, eles podiam variar, eu não me lembro qual é a faixa agora, tá, pessoal? Mas era, tipo, 20, 22,2, mais ou menos, era 0,2, mentira, não era 0,1, 0,2. Né? Aí os termômetros normais, com uma casa, né, normalmente já tem uma incerteza de 0,1, 0,2. Então já tinha essa dificuldade. Imagina, para esse processo aqui, um termômetro, eu estou sempre botando R igual a zero para não ter que fazer conta, tá? Opa, não tem segunda casa. Mas, deixa eu arrumar aqui, deixa eu fazer bonitinho para ficar registrado. Mas, uma incerteza de 0,1 ou 0,2 que fosse, significa que esse processo só é aceito quando eu leio 22,0, cravadinho. Então, qual seria o mais indicado? A pegar um termômetro ou uma casa a mais? Seria o mais indicado, porque daí provavelmente a minha incerteza vai ficar nessa segunda casa. Tá? Então, aí que entra a análise do equipamento em si. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado esses exemplos aqui a entender. Vamos ver um exemplo fictício, mas com números. Digamos que o meu processo, minha empresa, tá? O meu processo que eu controlo com metrologia, tá? É um processo que envolve medição de massa, porque eu vendo pacotes com 5 quilos de arroz. Eu coloco no mercado pacotes com 5 quilos de arroz na embalagem. Digamos que a tolerância, a variação máxima legal desse meu processo é de 50 gramas para mais ou para menos. Obviamente que para não lesar o consumidor é para menos. Então, todos os meus pacotes de arroz, eles têm que ter no mínimo 4,950 gramas. Tem que garantir isso. Ah, mas se tiver mais de 5,50 kg, bom, daí eu tô entregando mais do que eu estou vendendo. Acho que isso não seria problema. Meu ponto de vista é fictício. Então, vamos dizer que ele tenha. Meu, ó, não pode ter menos de 4,950, né? Bom, eu tenho uma das balanças do processo de medição final, né? De medição da embalagem de arroz. E ela apresentou isso aqui: um erro de indicação de 40 gramas e uma incerteza de 30. Então, a variação máxima permitida é de mais ou menos 50. Os dados oriundos da calibração me indicaram isso nesse ponto. Eu vou ter que avaliar agora. Aí que agora entra o tal do erro máximo admissível frente ao erro total. Aqui está o erro máximo admissível. Como é que eu calculo o erro total da calibração, pessoal? Tem duas formas clássicas de fazê-lo. Tá? O que eu chamo, o que eu carinhosamente apelidei de erro total linear, é quando eu pego todo o erro de indicação em módulo e somo com todo o erro, toda a incerteza de medição em módulo. Eu estou pegando aqui o erro total no pior caso. Porque a incerteza, lembra que a incerteza ela faz isso, né? Eu não sei para que lado ela vai em cada medição. E eu carinhosamente aqui apelidei de erro total vetorial, tá? Por quê? Eu vou botar nesse cálculo aqui o erro de indicação para cá, a incerteza de medição para cá, e o meu erro total vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa, né? Vai ser aqui. Qual que eu uso? O que você quiser. Os dois são aceitos. Não tem uma definição única para erro total. O primeiro é mais fácil e menos arriscado. O segundo tem um certo risco envolvido. Não é um grande risco, mas tem um risco envolvido, tá? Porque eu estou considerando uma combinação, certo? De variâncias. E tem que fazer cálculo. Não que seja difícil, né? Mas é um pouquinho mais difícil. É só somar números em módulo. E por que em módulo? Porque o erro ele pode ser menos. A incerteza ela não tem sinal, né? E se eu pegar, por exemplo, um erro de indicação menos 1, a incerteza de medição 1, e se eu não fizer em módulo, o erro total vai dar zero. Aí não tem sentido. Pode até acontecer, pessoal, porque menos 1 mais ou menos 1 pode ser de 0 a menos 2. Até pode ser, mas eu não estou pegando toda a faixa. Né? Bom, eu fiz o famoso 345, né? O triângulo retângulo 345, né? Onde eu tenho. Opa, 3, para quem lembra, né? Do Pitágoras, 4, 5, para quem lembra o triângulo retângulo, né? Pitágoras, né? Certo? Sempre esse vai ser maior que esse. Sempre, quando eu somar em módulo, vai ser maior. A matemática, né, gente? Por quê? Porque eu tenho essa questão aqui, ó. 4, 3, quando eu rebater o 3 aqui para baixo, né? Fica 7. Né? Não vai ficar o 5, que está aqui. Então, sempre vai ser maior. Sendo maior, mas a favor da segurança. Mas também pode envolver algum processo de ineficiência. Tá? Eu fiz esse caso aqui justamente para mostrar o seguinte. Se fosse pelo de baixo, até passaria. Mas como o de baixo tem risco, ele passaria empatando. Ele pode ser, né? O erro total, a gente diz que ele tem que ser. O erro total é da calibração, né? Ele tem que ser menor ou igual ao erro máximo admissível. Aqui nesse caso, ele deu igual, né? Raspando. Então, tem algum risco. Bom, para o meu processo aqui, para mostrar o exemplo, eu vou usar o primeiro. Vocês usam o que vocês acharem mais conveniente. Por quê? Porque daí o primeiro me mostra o seguinte: ó, não passou. Acendeu a luz amarela, pessoal, não vermelha. Amarela é o quê no semáforo? É atenção, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu posso seguir. Não nessa ordem, mas eu posso, olha só, eu tenho erro de indicação. 40 e eu tenho certeza de 30. É isso, né? Eu faço isso aqui, esse exemplo há horas, mas eu... isso aí. Eu posso buscar um ajuste do equipamento, tentar zerar o erro, tentar levar o erro para próximo de zero. Posso. Sem problema. Se o equipamento for passível disso, eu posso fazer isso. Não, o ajuste não tem como por questões técnicas e tal. Eu posso aplicar aquele fator de correção, que a gente falou já, acho que na primeira aula ou na aula passada, não me lembro. O que que é o fator de correção, pessoal? Eu posso corrigir matematicamente esse erro de 40. Erro. Erro. Ah, como alternativa mais difícil, buscar um laboratório que tenha uma incerteza menor. É um CMC menor, uma capacidade de medição e calibração, né? Ah, CMC me deu capacidade de medição e calibração, né? Antigamente a gente chamava de melhor capacidade de calibração. MC, melhor capacidade de medição. Agora me deu um branco do MCM. Já busco para você essa informação, tá? Essa sigla. Se alguém lembrar aí, por favor, me ajuda. Me confundi com a sigla CMC agora. Capacidade de medição e calibração, acho que é. Tá? Que é a menor incerteza que o laboratório consegue apresentar, dependendo do equipamento sendo calibrado. Esse aqui é o menos provável, tá? Ou eu posso tomar a seguinte decisão: ó, não uso esse equipamento, inutiliza ou usa para outro processo. Capacidade de medição e calibração, isso aí mesmo. Obrigado, Jair. Eu tenho isso na ponta da língua e eu achei que eu tinha falado errado. Capacidade de medição e calibração é a menor incerteza do processo. Obrigadão, Jair, por confirmar. Falo tanto isso que eu achei que eu estava me confundindo. E hoje nem é sexta, né, pessoal? Ó, o Jairo tá colocando o texto ali da menor incerteza de medição que o laboratório é capaz de alcançar em calibrações e medições específicas dentro do escopo da acreditação. O que que significa? Eu vou aproveitar o CMC, tá? É zerada a variação do equipamento em calibração, né? Então, não leve em consideração a parcela devido ao equipamento em calibração. Então, é daquela incerteza para mais. Por quê? Porque ainda tem a avaliação do próprio equipamento em calibração. Tá? Então, é uma possibilidade? É menos plausível, mas é. Né? Então, lembrando aqui alguns, brigadão, Jair, alguns conceitos. Tá? Ajuste, a gente já falou, alteração, operação efetuada no sistema de medição, né? Correção, efeito sistemático, adição, multiplicação. Lembrando, não cabe ao laboratório que realizou a calibração julgar a aplicabilidade do instrumento. Cabe a nós. Ah, Rafael, mas eu apresento meus critérios de aceitação para o meu provedor de calibração. Bom, aí beleza. Então você tem um acordo com o laboratório que calibra o seu equipamento que você está, né, apresentando, você está, passando. Isso é interessante, prestar atenção, não. Eu estou lendo o que o Jair colocou aqui. Não que porque cada laboratório é RBC que ele está apto para calibrar o instrumento. Talvez o instrumento seja melhor. Isso, boa, bem, bem colocado, Jair. Né? Tem que avaliar nos provedores ali que a gente viu na aula passada. Tem que avaliar Se o nível de incerteza, o CMC dele, está na ordem de grandeza que nós precisamos. Isso é muito interessante, ainda mais quem calibra padrão. Ainda mais quem calibra padrão. E vem lá no site do Meta, exatamente, lá do lado do escopo. Ali naquele site que a gente viu na aula passada. Obrigado pela participação, já. Muito bem-vinda sempre. Quanto a essa avaliação de critérios de aceitação, erro máximo admissível, olhar para o certificado, olhar os números, alguma dúvida, algum comentário, alguma participação adicional? O silêncio para mim diz não, tá? Então vou fazer uma pausa na gravação. Voltando, pessoal, intervalo, quem estava ao vivo. Então, além dessas informações, além do erro máximo admissível, além dos dados que nós vimos na aula passada, existem outras informações que chamam muita atenção nos certificados de calibração. Por exemplo, é muito comum a tabela de valores de dados lá, né, nós encontrarmos lá. Sei lá, o valor do padrão, o valor lido, o erro ou tendência, a incerteza, e logo após um K e um VFF. O que seriam esses dois dados, pessoal? O que fazer, o que avaliar? Essas duas informações. Elas referem-se à incerteza de medição. Então, quando vocês entenderem, quando avaliarem como é que estima a incerteza de medição, vocês vão ver que esses dois, na verdade, aqui normalmente é o K e o VFF, está invertido aqui, tá? Tanto faz. Esses dados se referem à incerteza. O que que é o K? O K é o valor utilizado pelo laboratório de calibração para expandir a incerteza. Tentei ligar a câmera aqui mais uma vez e não funcionou. Para expandir a incerteza de 1 para 2 desvios padrão T-Student. Por quê? Porque a incerteza que nós vemos no certificado de calibração é uma chamada incerteza expandida com 95,45% de probabilidade de abrangência. Então, isso vem da estimativa da incerteza. E o VFF, que na realidade é o sigma FF, EFF, Effective Freedom Factor, fator de liberdade efetivo, ou nós chamamos em português de grau de liberdade efetivo, é o nível de confiança dessa incerteza. Então, quem já sabe como estima a incerteza de medição, quem vai estudar, vai aprender, vai entender essas duas informações. Para o usuário do equipamento, para quem está usando para fazer a medição, essas duas informações, elas não. Puxa, eu vou falar uma coisa equivocada, não agregam valor. Não, elas agregam valor, mas elas não influenciam na medição, no resultado da medição. Ponto. Eles são utilizados com muita importância, quando eu preciso estimar a incerteza das minhas medições, utilizando a incerteza dessa calibração. Então, quando eu vou dar uso da incerteza da calibração, não para aquela questão de avaliação de erro máximo admissível, não, para a estimativa da incerteza do meu processo de medição. Eu preciso dessas duas informações. Então, eu não tenho como me. Não vou abordar isso agora, como fazer, né? Mas tem que estar ali para eu poder trabalhar esse valor dessa incerteza. neste sentido. Tá? O metodologia, o procedimento utilizado na calibração, né? Muitas vezes a gente olha ali e não nos diz nada, mas algumas vezes tem alguma norma, algum processo, ou a gente vai dar um uso naquele equipamento, ou naquele padrão, e precisa saber se foi calibrado, de que forma, de que metodologia, como que foi calibrado. Então, pode importar. Os padrões utilizados para rastreabilidade, né? A forma, quais são os padrões que utilizaram? Isso é fundamental, né? Vamos dizer como é que se garantiu essa rastreabilidade. Quais foram os padrões utilizados para calibrar o nosso instrumento ou o nosso padrão? Rafael, mas se ele é RBC. Eu tomei um gole de água aqui, por isso que eu parei de falar. Se ele é RBC, não é certo que ele vá usar um padrão acreditado e tal. Sim, mas essa informação cria uma rastreabilidade também documental, né? Também de registros de informações, né? Então, dá para criar esse lastro, né? Para ver exatamente, olha, se um dia eu tiver alguma dúvida, quiser avaliar uma deriva, por exemplo, né? Que é o pessoal da calibração. Qual foi o padrão utilizado nessa calibração e na calibração anterior? Eu tenho como comparar? Houve realmente deriva? Ou esse erro daqui a pouco, esse pequeno erro que apareceu, é porque mudou o padrão? E aí, em relação ao outro padrão, ele apresentou um erro um pouquinho diferente, né? Então, pode ser que seja necessário. Então, tá lá essa informação. Tá? O que mais? As condições ambientais da calibração. Em alguns momentos, pessoal, eu posso ter que utilizar algum tipo de correção ou, melhor palavra, adequação daquele erro, daquela informação, devido a uma condição ambiental de uso do equipamento diferente. Por exemplo, opa, cliquei aqui sem querer. O que que aconteceu aqui? Nada para vocês. Ele foi calibrado a 20 graus, mas eu estou usando ele a 40, então de repente tem uma dilatação térmica aqui. Eu preciso fazer lembrei, uma compensação desse efeito da condição ambiental. De repente, não, mas está ali porque pode ser necessário. Né? Então, pode ser importante, não é obrigatório, vai depender da influência dos parâmetros no resultado da calibração. Certo, pessoal? Bom, e de quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar um instrumento? Antes de pensar em quanto tempo, qual é o propósito de calibrar a intervalos específicos? Por que recalibrar um instrumento? Porque eu preciso atualizar o erro e a incerteza de medição. Eu preciso verificar se ele mantém as condições ideais de uso. Se houve ou não alteração nas medições ao longo do uso, se ele está passando por um processo, se ele está sofrendo deriva é o aumento do erro ao longo do tempo. Se ele precisa de um ajuste, ou se ele, né? Inclusive, a própria periodicidade de calibração em função dos resultados encontrados, ela pode me indicar uma necessidade de alteração da periodicidade de calibração, né? De modificação da periodicidade de calibração. Então, quando calibrar? Bom, antes de usar, sem dúvida, primeira vez. E com que frequência calibrar? Essa é uma pergunta difícil. Às vezes tem normas, às vezes tem regras. Às vezes tem na indicação do fabricante. O que que afeta essa frequência, a incerteza ao longo do tempo? O risco de que os erros excedam o aceitável pelo processo. Então, se eu não tenho informações entre calibrações, né? O tempo que eu fico sem informação entre uma calibração e outra vai ser, por exemplo, o tamanho do risco que eu estou correndo de, olha, eu calibrei este hoje, por exemplo, e a calibração anterior foi há 24 meses, há 2 anos, tá? E nesses 2 anos eu não tive nenhum tipo de verificação, nenhum tipo de controle, nada, entre aspas, né? E agora apresentou um erro bem acima do tolerável. E eu não faço ideia de quando começou. Então, meu risco, o que que significa? Olha, eu tô com 24 meses aí de. Pode ter sido afetado. Pensem que o erro ele pode ter aparecido, entre aspas, né? Pode ter começado no dia seguinte da calibração anterior. Não sei, eu não tenho informação. Então, o custo caso as medições afetem os resultados. Então, eu vou determinar processos, informações críticas disso, né? O tipo do instrumento, a recomendação do fabricante, as condições de uso, a quantidade de uso, muito ou pouco, inclusive, né? O tipo de controle, de verificação, de transporte, manuseio. Pensem o seguinte, vamos fazer um pensamento aqui, um exercício de divagação. Digamos que nós temos dois equipamentos, tá? Vou pegar dois paquímetros, né? De medição de dimensional, né? Dois paquímetros, tá? Os dois paquímetros, eles são da mesma marca, foram comprados no mesmo dia. Tá? Eles têm o número de série sequencial um do outro, certo? Então, digamos, eles não são dois paquímetros iguais, porque não existe, mas eles são praticamente iguais. Foram calibrados no mesmo dia pelo mesmo laboratório com o mesmo padrão. Tá? Um deles está na caixa, dentro do ambiente controlado. Certo? De um setor de metrologia, por exemplo. É usado uma vez por mês para fazer uma comparação com um padrão lá, para fazer uma leitura de um padrão de passa ou não passa. É usado dentro desse ambiente controlado, com temperatura controlada, com condições específicas, e volta para a caixa. E o gêmeo dele, né, o outro paquímetro, o número de série sequencial dele. Ele tá na rotina, tá de mão em mão, claro, sendo utilizado de forma adequada, por óbvio, né? Não existem paquímetros voadores, né? Por favor, tá? Ele tá sendo usado, tá na rotina, ele tá sujeito a uma variação de temperatura, ele tá sujeito a pó, ele tá sujeito a vento, ele tá a tudo que um paquímetro, mesmo com todo o cuidado de uso, com todos os controles, passa. Porque ele tem que ser utilizado, né? Então, eles têm é o mesmo equipamento, não é o mesmo porque é impossível, mas é o mesmo equipamento, com o mesmo dia de calibração, só que ele tem uma condição de uso diferente, uma quantidade de uso diferente, né? E uma condição de transporte, manuseio e troca constante de operadores diferente. Vocês concordam que esse paquímetro que está na rotina, que está na produção, que está ali sendo utilizado várias vezes ao dia, ele eventualmente seria interessante eu ter uma calibração mais frequente do que aquele que está lá, numa condição bem controlada, com pouquíssimo uso e etc. É, pode-se aguardar que sim. É obrigatório isso? Não, gente, estou botando um exemplo, né? Como eu tenho que pensar em muitas coisas. Então, não é uma decisão simples de tomar, né? Então, eu vou levar em consideração tudo isso. E por ser tão importante, eu tenho que ser tomada por alguém ou por alguém, né? Como bem, com a equipe, que tem experiência no método, que tem experiência no produto, no processo, no uso do equipamento. Eventualmente que demande algum tipo de formação técnica, um conhecimento técnico, informações de outras empresas, outros laboratórios, outros processos, histórico, né? Até porque não trabalhos não conformes anteriores, né? Que já me levaram, olha, eu fiquei muito tempo sem calibrar, ou estou calibrando com muita frequência. Vamos ver o seguinte, pessoal, deixa eu fazer um exercício aqui de simulação com vocês. Tá? Imaginem a seguinte condição. Deixa eu fazer aqui um gráfico. Imaginem a seguinte condição. Aqui é o tempo e aqui é o erro. Tá? Imaginem que aqui é o erro máximo admissível do meu processo e que ele vai ser constante por um tempo. Imaginem que aqui foi a primeira calibração, aqui é o momento da segunda, da terceira, da quarta e assim sucessivamente. Gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ano zero, aqui é o ano zero, né? Primeira calibração, segunda, né? Terceira, quarta. Então, se for de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, não interessa. Mas vamos pensar nas seguintes hipóteses. Hipótese 1, equipamento verde. Calibração inicial aqui. O erro encontrado. Erro total, né? Aqui teria que ser então erro total. Beleza, não tem que fazer nada, libera para uso. Aí vem para a segunda calibração aqui. Eu posso imaginar um comportamento assim. Vem na terceira calibração, aqui. Vem na quarta calibração, aqui. Gente, ele está mostrando uma tendência a, por um tempo, continuar assim. Uma tendência. Será que eu já não posso pensar em aumentar esse tempo na próxima calibração? Posso, por que não? Caso 2, mudar a cor da caneta. Sumiu tudo. Ah, eu perdi. Vou ter que refazer. Eu cliquei no, na coisa errada aqui, eu vou ter que refazer, porque a tela em branco, qualquer mudança, ela se some. Então, deixa eu só refazer esse caso ligeirinho aqui, tá? Não quero perder a explicação. Ó, tão bonitinho o gráfico, nem sempre é fácil fazer assim. O gráfico não, né? É um gráfico, por que não? Agora eu vou fazer aqui, erro total. Aqui o erro máximo admissível. Aqui a primeira calibração. Segunda. Terceira. Quarta. Então, caso 1. Pegou aqui. Aqui. Aqui e está com esse comportamento. Há uma tendência de seguir assim. Por que não aumentar? Segundo caso, espero que eu não faça bobagem. Agora eu consegui. Segundo caso, eu vou colocar um pouco mais para cima só para diferenciar, tá? Aconteceu aqui. Segunda calibração, aqui. Opa, tá dentro. Terceira calibração, aqui. Opa, tá dentro. Mas há uma tendência de que na quarta calibração, tendência esteja fora. Eu não tenho certeza disso. Mas vejam, há uma inclinação. O que que eu faria nesse caso? Chegou aqui, ajuste. Aí o que que aconteceria? Aqui, ajuste. Entenderam? Aí tudo bem. Terceiro caso. Deixa eu pegar uma cor que se destaque aqui. Equipamento aqui embaixo. Segunda calibração, equipamento aqui fora. Opa! Agora eu vou ser obrigado a ajustar. E ainda tive um período. Não conforme. Sim, eu estou imaginando uma linearidade aqui só para facilitar a nossa vida, tá, pessoal? Terceira calibração. Eu não consegui ajustar muito. Pá! Olha só. Período. Imaginando linearidade, não necessariamente isso, mas eu estou tendo só, eu estou tendo uma reincidência de não conformidades. Será que esse período entre calibrações não está grande demais? Então, isso é analisar criticamente o resultado da calibração para avaliar o programa pessoal de calibração. Então, eu vou definir uma sistemática, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, pegar uma marca-texto, para tomar ações apropriadas, quer sejam quando os resultados não atenderem aos critérios de aceitação, quer seja quando eles estiverem de acordo com os critérios. Vamos começar pelo 2, que é o primeiro caso, verdinho ali. Olha, eu não sou obrigado a aumentar o período entre calibrações, a reduzir a frequência. Não, eu não sou. Mas eu posso. Isso vai tornar meu processo mais eficiente, menos custoso. Tá? Então eu posso. Agora, os resultados não estão atendendo aos critérios de aceitação dentro da periodicidade atual. Eu estou tendo aquela questão de necessariamente ajustar e ainda encontrar resultados fora. Gente, tá me indicando que essa periodicidade não tá legal. Tá demais. É muito tempo. Então, esses métodos de revisão de periodicidade visam minimizar custo e garantir a confiabilidade. Gente, quando eu falo em custo, Rafael, mas por exemplo, se tu vais aumentar a frequência, às vezes dá bug, né? Aumentar a frequência é diminuir a periodicidade, tá? E vice-versa. Tu não aumenta o custo? Sim, aumenta o custo com calibração. Mas e o impacto? E o custo gerado pela retroanálise? Pelo recall, eventualmente. Qual será o maior? Pela falta de confiança das medições, pelo impacto das medições. Então, tem que otimizar isso. Existem métodos, algoritmos e matemáticos, né? E existe um método empírico Schumacher. O que que ele se baseia, pessoal? O Schumacher se baseia, tá? Ou baseia-se em pelo menos três. Ah, com essa caneta aqui, não dá para ver. Três calibrações sucessivas do instrumento. Baseia-se em histórico de calibrações, em conhecimento do equipamento. Eu, através de um histórico, o que que eu tenho? Eu tenho o conhecimento do equipamento. Eu sei algo a respeito do equipamento. Então, o que que se faz, pessoal? Em três calibrações sucessivas do mesmo equipamento, dentro da periodicidade que eu pré-determinei, um ano, 2 anos, um mês, 6 meses, baseado em histórico, em conhecimento, eu vou classificar o equipamento nas letras A, se por acaso ele foi calibrar depois de uma avaria. O que que significa isso? Ah, aquele paquímetro de campo lá, ele caiu no chão, então, e tá estranho. Então eu perco muita informação. A letra C, se ele foi calibrar na periodicidade e não precisou. Eu posso, que nem aquele segundo caso, eu posso fazer ajuste, mas não precisou fazer ajuste. O as founds dele, ele estava dentro dos critérios de aceitação. Então ele recebe a letra C. Olha, o S-Found dele não atendeu os critérios de aceitação. Precisou ser ajustado. Então ele ganha a letra F. E aí, com esse histórico de dois resultados e mais um resultado recente, eu vou entrar no ábaco de Schumacher e vou ver qual a indicação empírica que ele me dá. Ele pode dizer o seguinte: olha, Rafael, tu podes aumentar a periodicidade. Por quê? Porque teu equipamento ele está conforme já com uma sequência de vezes. Ele está se mantendo conforme, ele está estável. Gente, só que não é aumentar assim de um ano para dois. Também não é assim. Vocês vão ver. Ou ele pode indicar a letra D, que seria diminuir a periodicidade. Olha, o equipamento ele começou a apresentar problemas. Ou ainda, ele pode, olha, faça uma massa, faz uma redução de periculosidade ainda maior. Por quê? Porque esse equipamento é aquele terceiro caso, ele vem reincidindo. Cada vez que você calibra, as últimas duas vezes, três vezes, ele precisou ser ajustado, ele estava fora dos critérios. Está mais do que claro que essa periodicidade que você está utilizando é muito larga, muito ampla. Ou ele pode dizer, olha, ainda não tenho dados para alterar, para sugerir. Quiser manter, mantenha. Se, claro, é um novo ciclo, né? Não tem dados ainda, ele nem vai sugerir nada. Então, essas alterações, pessoal, elas têm uma variação pequena. 20, 25% a mais. Redução de 10, 15%, redução de 35, 40%. Como eu disse, não é de um ano para dois. É um ano para um ano e 3 meses. Ah, mas não é nada isso, Rafael. Gente, não é nada na primeira vez. Vai fazendo isso em frequência, em sequência, para ver se com o tempo não está reduzindo o custo de calibração de forma significativa, mantendo a confiança. Mantendo a confiança. Vai reduzindo a periodicidade de tempos em tempos para ver se chega uma hora que olha, não vale mais a pena. Esse equipamento já deu que, né, a vida útil dele já era. Tá na hora de trocar ele. Lembrando, gente, nunca esqueça qual é o foco: confiança na medição. É, então, esse é o ábaco de Schumacher, que eu vou mostrar através de um exemplo, tá? O uso dele. Vamos nesse nosso exemplo aqui da balança, aquela de mais ou menos 50 gramas. Eu vou usar, para facilidade aqui dos cálculos, o que eu chamei lá mais cedo de erro total linear, tá? Então, deixa eu pegar minha caneta. E vamos às contas, pessoal. Digamos que foi aqui, né? 25, 24 e 23, tá? O meu erro máximo permitido, 50. Eu estou usando a balança no ponto 5 quilos. Chegou o pessoal para calibrar ela, o as founds dela, né? Tá? Indicou 20 de erro. 20 de incerteza, combinei erro de indicação com incerteza de medição e deu 40. O S found dela classifica como uma letra C. Por quê? Porque isso é menor que 50. Aí houve até um ajuste para zerar esse erro, né? Mas isso não me impactou. Aí eu fiquei um ano usando essa balança, chegou a calibração do ano seguinte. O as found dela, o antes do ajuste, indicou um erro de 40 e uma incerteza de 20. Opa! Aí não, né? Aí é maior que o tolerável. Se é maior que o tolerável, letra F. Aí houve um ajuste obrigatoriamente agora, zerou ela, a incerteza se manteve, e eu pude continuar usando. Mas eu tive que fazer uma retroanálise, eu tive que avaliar impacto em medições anteriores, e por aí. Chegou o ano atual, veio o pessoal calibrar, antes do ajuste, um erro de 30, uma incerteza de 30, novamente maior que o erro máximo. Novamente a letra F. Novamente análise de impacto, trabalho não conforme, etc, etc, etc. Houve um ajuste obrigatório, ela baixou e aí foi tranquilo, deu para usar. Claro que eu avalio aqui embaixo também, né? Então aqui embaixo daria 20, aqui embaixo daria 20 e aqui embaixo daria 30, então aqui embaixo estaria ok. Aqui embaixo é após o ajuste. Ok. Mas o as found dela é que me acendeu essa luz. Né? Acendeu essa luz, não, que me indicou que eu tive que fazer retrabalho e tudo mais. Então, qual é a minha condição? Deixa eu atualizar aqui as datas. 23, 24 e 25. Como é que a gente usa o ábaco, pessoal? Hã? Vou lá. Condição do equipamento. Eu vou colocar uma palavrinha a mais aqui, né? Atual. Ou seja, da calibração recente dela, da calibração em uso. Atual é ano de 2025. Qual é a condição do equipamento? Atual. Letra F. Ah, mas ele foi corrigido, ele foi ajustado. Beleza, mas o S-Found dela, o certificado dela ganhou letra F. Então, essa é a coluna que eu vou usar. É difícil fazer isso, ficou torto. Ok, agora eu vou olhar para trás. Ciclos anteriores, 24. Qual é a letra do 24? O 24 ganhou também a letra F. Então, eu vou lá na linha de trás para frente, né? Aqui não tem F, aqui não tem F, aqui tem. Não tem, não tem, aqui tem. A última letra, ó, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Então, essa ou essa? Qual delas eu vou usar? Bom, tem que olhar um ciclo a mais. 23. O 23 me indicou a letra C. Então, eu vou no meu ábaco aqui. Aqui tem a C, aqui não tem, aqui não tem, por óbvio. Nesse cruzamento eu tenho a letra M. Então, aqui dá mais bonitinho, né? A letra M. O que me indica a letra M, gente? Olha, indica uma reincidência. E sendo reincidência, indica a ideia de uma máxima redução de periodicidade. Você está correndo muito risco. Cada vez que calibra, você tem trabalho não conforme. Baseado no quê? Baseado no histórico do próprio equipamento. Então, para quem é da 17025, lá no 6.4, vai lembrar, tem um requisito que versa que um programa de calibração deve ser preparado, né, e analisado criticamente para ver a necessidade de alterações e revisões. Isso seria a revisão da periodicidade da calibração com base nos resultados oriundos da calibração. Dúvidas? Alguém quer tentar fazer esses cálculos aqui para ver se chega nesse resultado? Para ver se consegue achar essas letras aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu já tive essa dúvida em curso, tá, pessoal? De chegar nesse cálculo aqui. Tá tudo riscado aqui, mas eu vou deixar o gabarito aqui. Se alguém quiser chegar nesses cálculos, alguém quiser anotar, entender como é que esse cálculo é feito. Eu vou ficar aqui alguns minutos para se alguém quiser fazer, tá? Eu vou estar aqui para tirar dúvidas.
Professor, então desde que eu tenha o resultado aí das últimas três calibrações, eu consigo na mão mesmo, sem o software, aplicar o método Schumacher, certo?
Exatamente. Fácil, né?
Sim, bacana. Eu
É
já
obrigado.
trabalhei com.
Fala, Gabriel, desculpa.
Pô, imagina, eu trabalhei com software que tinha essa função, que ela era habilitada, é habilitada ou era habilitável, né? Melhor dizendo. Mas assim, eu não conhecia a fundo como eram feitos os cálculos, né?
Ah, legal. O que eu ia dizer, se eu te interrompi sem querer, assim, é obrigado a fazer isso? Não, gente, não, isso é melhoria.
Professor,
Pode falar.
nos certificados, normalmente a gente só vê a incerteza, né, declarada, não o erro. É
Não.
comum.
O certificado tem o erro. Indicação, tendência, o nome que der.
Eu tenho, por exemplo, eu tenho um banho térmico, chegou recentemente de calibração. E aí, essa empresa, uma empresa que pertence à rede brasileira de calibração.
Vimos sim, professor.
Obrigado, Bárbara. Desculpa que eu liguei bem na hora, eu tinha esquecido de ligar a gravação aqui. Pessoal que está assistindo a gravação, não se preocupe, eu só falei sobre isso aqui, ó. Tá? Que estava uma discussão interna aqui no pessoal ao vivo. Eu não. Obrigado, Bárbara. Eu só estava falando aqui sobre os fornecedores de calibração. Então, eu só estava perguntando se eu falei. Obrigado, Bárbara. Eu falei sobre isso na aula passada. Né? Mostramos esse site, nós abrimos ele, inclusive, né? Então aqui fica um passo a passo aqui para lembrar vocês, né, de como que funciona esse processo de avaliação de provedores, né? Lembrando que quando clica nessa lupinha aqui, ó, tá? Clica nessa lupa, a gente consegue ver o escopo, consegue ver o CMC, né? Capacidade de medição e calibração, menor incerteza aplicada, né, os dados do laboratório e tudo o mais, tá? Então, eu posso pesquisar por lista laboratórios, por consultar se eu tenho algum tipo de informação laboratórios ou, lembrando vocês, né, consultar serviços, e aí eu vou escolher dentre aqueles listados os que atendem às faixas de calibração que eu preciso, como foi conversado hoje aqui, né? A capacidade de medição e calibração, ou seja, a menor incerteza possível. Gente, não quer dizer que a menor incerteza vai vir no certificado. Não, lembrando, o CMC, ele zera a influência do equipamento em calibração, do nosso equipamento. Tá? Então, eu não posso esquecer de avaliar também se ele está dentro da faixa que eu vou usar, os pontos. Tá? Então, como é que se dá esse processo? Finalizando, né? Eu tenho lá os equipamentos, eu defino quais são os equipamentos, eu analiso quais são os critérios, eu determino quais são os erros máximos admissíveis, os critérios de aceitação, a periodicidade inicial, es escolho, né, o laboratório qualificado para enviar o instrumento. Quando eu recebo o equipamento, óbvio que eu tenho que fazer uma inspeção no equipamento, eu tenho que avaliar a condição que ele chegou, se ele foi para calibração, se não foi calibrado no nosso ambiente, né? Verifico o certificado. Se eu quiser ver aqueles dados que a gente analisou na aula passada, e aí eu vou para a parte técnica, né? O erro total tem que ser menor ou igual que o erro máximo admissível, né? Tá? Até tem um amigo que ele brinca aqui, que ele diz assim, ó, o ET tem que ser menor ou igual que uma EMA, né? Aí a pessoa não esquece, né? O ET é que o ET é do meu tempo, né, pessoal? Década de 80 ali, né? Mas todo mundo deve ter falado do filme ET, né? Semana passada eu me equivoquei na questão do cara crachar, mas o ET não, o ET eu vi no cinema, tá, pessoal? Ao vivo, óbvio, né? Eu vi no cinema quando ele estreou, tá? Então por aí vocês já podem rir da minha cara aí, né? Tá? Eu vi no cinema quando o ET estreou, certo? Só não lembro o ano, mas eu era pequeno, tá? Eu era pequeno. ET tem que ser menor ou igual que a EMA, né? Então. Erro total tem que ser menor ou igual que o erro máximo admissível, tá? E esse é um processo que passa o tempo todo por monitoramento e melhoria contínua das medições, pessoal. A gente tem que poder confiar nas medições que nós fazemos. A gente mede por um propósito, a gente mede para confirmar alguma informação, garantir o processo. Do ponto de vista de metrologia, gente. Pena que a minha câmera não está funcionando. Eu estou tentando novamente aqui, porque eu oficialmente gostaria de dar um muito obrigado a todos pela participação e me colocar à disposição para dúvidas, quer sejam agora ao vivo, quer sejam ali pela plataforma, para quem está assistindo na gravação e para quem está aqui ao vivo também. Se surgir uma dúvida, fique à vontade, pessoal. Nós que estamos ao vivo agora aqui, eu só tenho a agradecer e me colocar primeiro à disposição, se alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida. Se não, desejar aí uma excelente continuação de semana e uma boa noite. E muito obrigado. E nós, isso não é uma ameaça, é uma promessa. Nós nos veremos em disciplinas mais adiante, pessoal. Por azar de vocês, eu ainda vou aparecer aí na telinha ao longo da formação de vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.
Valeu, professor. Obrigado. Boa noite.
Boa noite, bom descanso, bom trabalho.
Obrigada,
Até a
professor.
próxima. Tchau, tchau. Eu
Descanso.
estou abanando para vocês, tá? Acreditem em mim. Mas não está saindo aqui.